Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, muito boa tarde para você que está sintonizado aqui na Rádio Educativa. Seja bem-vindo. Eu, Patrícia Armentano, apresento uma nova edição do programa Justiça para Todos. E nós vamos falar a importância da tecnologia contra o câncer de mama. E nós vamos conversar sobre este assunto a partir de agora com o Dr. William Castelães, cirurgião oncológico do Centro de Oncologia do Paraná. Muito boa tarde, seja bem-vindo, Dr. William.
Boa tarde, Patrícia. É um prazer conversar com os ouvintes.
Para nós também é um prazer tê-lo aqui conosco. Bom, doutor William, o câncer de mama é uma doença que acomete mulheres em todo o mundo, né? Aqui no Brasil, segundo o Instituto Nacional do Câncer, o INCA, a estimativa para este ano é de mais de 66 mil novos casos da doença. E somente em 2020, mais de 17 mil mulheres morreram devido ao câncer de mama no país. Eu gostaria de lhe perguntar, por que ainda há tantos casos de câncer de mama e tantas mortes, doutor?
Primeiramente, porque é a neoplasia maligna mais incidente, não só na mulher brasileira, mas na mulher do mundo todo. Então essa é, de verdade, a neoplasia mais comum de todas as mulheres do Brasil, pela própria biologia relacionada à doença em si. E essa é a mesma característica que é responsável pela elevada mortalidade desse tumor. Não é a neoplasia mais mortal das mulheres, mas ela tem sim, como a gente viu nessa relação que você passou, esses dados estão corretíssimos, tem sim uma elevada taxa de mortalidade a despeito de toda a tecnologia e todo o tratamento que está disponível atualmente, tanto no SUS quanto no sistema privado, para câncer de mama.
E, doutor, há um perfil de mulheres que tem um risco mais elevado para a doença?
Sim, existe um perfil, sim, de mulheres com risco mais elevado. Isso se refere aos fatores de risco para o câncer de mama. De um modo geral, o câncer de mama ele se torna mais incidente a partir dos 40 anos, até a idade de 65, 70 anos, e depois entra num pico decrescente. Nessas mulheres, existe um padrão hereditário. Então, as mutações de dois genes muito bem conhecidos já da medicina, que é o BRCA1 e o BRCA2, que acrescentam às mulheres portadoras dessas mutações uma taxa muito elevada de ocorrência. Porém, essa hereditariedade não é o fator de risco mais importante. A gente pode colocar ali uns 10 a 15% das pacientes com câncer de mama que têm essa mutação. E a maioria dos outros casos são casos que a gente diz esporádicos, que acontecem, entre aspas, assim, aleatoriamente. São casos novos numa família que nunca teve nenhum câncer de mama. A gente pode colocar, então, como fatores de risco o tabagismo, a obesidade, o sedentarismo, a exposição ao uso de anticoncepcionais, a idade com que tem o seu primeiro filho, muito distante, então a gente chama de primigestas idosas. Hoje as mulheres estão tendo filho numa idade mais avançada, com mais de 30 anos de idade. Então isso é um fator de risco também para o câncer de mama, além do fato de não ter amamentado nenhuma das seus filhos. Isso aumenta o risco de câncer de mama também, é uma coisa que infelizmente se torna mais comum, até pela correria com que é a vida das mulheres nesse século XXI que nós estamos inseridos. Então todos esses são fatores de risco que concorrem para o câncer de mama em maior ou menor grau, associados ou não à hereditariedade, que é a mutação do genes BRCA.
Qual é a idade que a mulher deve fazer, né, sempre com rotina, exames, né, de detecção, rastreamentos, exames de mamografia, por exemplo?
Idealmente, a partir dos 40 anos de idade. O Ministério da Saúde coloca isso como 50 anos de idade, mas o raciocínio é em oferecer os exames de mamografia e ultrassom para screening geral da população brasileira. Então, numa relação de incidência e custos para encontrar esses casos positivos, faz mais sentido em população geral aos 50 anos. Porém, as recomendações de todas as sociedades médicas, de oncologia, de mastologia, de ginecologia, tanto do Brasil quanto internacionais, colocam para a idade de iniciar o rastreio com os 40 anos de idade. Os exames a ser feitos, inicialmente, além do exame físico, pelo médico, é a mamografia e a ecografia. a menos que a paciente tenha tido um familiar de primeiro grau, então a sua mãe ou sua avó, com câncer de mama há menos de 40 anos, então ela começa na mesma idade em que a mãe dela teve o diagnóstico, ela começa a fazer os seus exames.
Uhum. Moças mais jovens, mulheres mais novas, não tem muito, então, com o que se preocupar, né, antes dos 40 anos, ou também tem que estar sempre em alerta?
Também tem que estar sempre alerta. Cada vez mais nós temos feito diagnóstico de câncer de mama abaixo de 40 anos. Esse não é o padrão comum. Porém, volta e meia, nós temos uma paciente de 32, 35, 38 anos descobrindo um câncer de mama. Não é a população alvo do screening, mas eventualmente nos encontramos e cada vez a gente tem visto mais pacientes com menos de 40 anos com câncer de mama. Então, sim, precisa se preocupar. O que deve fazer a partir dos 30 anos, na sua rotina do ginecologista, é uma ecografia de mamas. Antes dos 40, não precisa fazer a mamografia, porque é um exame que não tem, a imagem não fica tão boa antes dos 40 anos, pelo próprio padrão com que é a mama nessa faixa etária. Mas a ecografia, sim, permite a gente encontrar nódulos que são suspeitos e não pode prescindir também do exame físico, que é o autoexame que a mulher faz, mas a palpação de mamas que o médico faz no consultório.
Uhum. Bom, doutor, o Centro de Oncologia do Paraná está com uma ação diferente, um shopping de Curitiba, utilizando justamente a tecnologia de última geração para divulgar informações sobre o câncer de mama. Como acontece essa abordagem diferenciada dentro do Outubro Rosa?
Nós montamos um stand dentro do Parque Shopping Barigui. Já está ativo desde o dia 15 de outubro e vai ficar até o dia 15 de novembro. Então nós vamos fazer uma transação da prevenção do câncer de mama para o câncer de próstata, que é o Novembro Azul, no mesmo espaço. Para as duas situações, nós estamos utilizando um óculos 3D em que permite o paciente sentar ali e, colocando esses óculos, assistir algumas apresentações de informações gravadas pelos nossos médicos aqui do Centro de Oncologia, falando sobre essa nossa conversa agora. Medidas de prevenção, como diagnosticar, o que está disponível para tratamento, para diagnóstico, acompanhamento, segmentos, fatores de risco. Tudo isso através dessa tecnologia, né, de realidade aumentada, que são os óculos 3D.
Uhum. Então, até 15 de novembro, qualquer pessoa pode procurar no shopping informações no stand, no local? Nós teremos profissionais, os profissionais estão ali.
Exatamente, nós estamos deixando uma escala com alguns médicos ou outros profissionais aqui da clínica, como enfermeiro, nutricionista, psicólogo, o pessoal está ficando ali à disposição para conversar com quem quer que seja, que se aproximar e pedir informações para colocar o óculos, assistir essas apresentações e trocar uma ideia com a nossa equipe a respeito desse assunto, porque a ideia é exatamente a gente trazer o máximo de informações para que as pessoas possam se conscientizar da problemática relacionada a esses dois cânceres, da mulher e do homem brasileiro, para tomar suas atitudes de cuidados a partir dali.
Uhum. E essa ação, além de vocês utilizarem, né, uma tecnologia de ponta no local, o fato de levar profissionais da clínica para fora da clínica, em um shopping, com um movimento, isso ajuda a aproximar mais mulheres e homens também, né, agora com o Novembro Azul, que muitas vezes tem medo de procurar um médico, uma clínica, porque fica aquele mito, né? Ah, eu procurar um oncologista, né? Eu vou morrer. Existe ainda esse mito, não existe, doutor? Isso é uma maneira de aproximar também, tirar dúvidas dessas pessoas que jamais procurariam atendimento numa clínica de oncologia?
Exatamente. O brasileiro não tem o hábito de procurar atendimento médico se não estiver sentindo nada. Uhum. Isso é medicina preventiva. A gente procura antes para acompanhar, de modo que a gente possa descobrir no começo qualquer doença e que facilite o tratamento. Então, o fato de ter um médico ali, primeiro que desmistifica o problema e aproxima pessoa a pessoa, o médico e o paciente, que não necessariamente será um cliente da clínica, nós não estamos pensando nisso, mas sim a ideia de trazer mesmo as informações, para que ele tire suas dúvidas, converse, interaja de uma maneira informal, diferente do consultório, e possa se implantar uma sementinha. Olha, você precisa se cuidar. O que precisa fazer é isso, 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 a faixa etária é essa, para você, para os seus familiares. Então, realmente, traz informação para quem nunca, de outra forma, teria a oportunidade de conversar com um oncologista.
E o corpo clínico do Centro de Oncologia tem utilizado, doutor, esforços tecnológicos para ajudar nos diagnósticos precoces e em tratamentos mais modernos?
Exatamente. Toda a tecnologia disponível hoje na medicina, tanto para diagnóstico quanto para tratamento, nós conhecemos essa tecnologia e dispomos dela aqui no consultório para uso em nossos pacientes. Então, todo tipo de exame que pode ser usado para o diagnóstico, que não é só a ecografia e a mamografia que todo mundo conhece, mas a ressonância, a biópsia de mama feita por core biopsy, a imunohistoquímica, os estudos genéticos em cima do material biopsiado, a fim de determinar as mutações relacionadas ao câncer de mama, e a tecnologia de tratamento, que são os medicamentos mais modernos, e inclusive de radioterapia, estão disponíveis aqui na clínica. Vale a pena a gente fazer um destaque de uma coisa que gera muito tabu também entre as mulheres com câncer de mama. A quimioterapia, ela produz a queda de cabelos. É uma das coisas que mais causa trauma nas mulheres. Mais do que o medicamento em si, é o fato de perder os cabelos. Alopecia, né, quando caem todos os cabelos do corpo. Há a possibilidade de usar uma touca aqui na clínica, é a touca inglesa ou touca hipotérmica, que ela evita a queda dos cabelos. Essa é uma tecnologia extremamente moderna e já está disponível há alguns anos. O que, que ela faz? Ela tem um gel de resfriamento que reduz a temperatura no couro cabeludo a mais ou menos 4 graus. Isso faz com que o medicamento de quimioterapia não tenha uma ação nas células do couro cabeludo, no folículo capilar, e ele não morre, então não cai o cabelo. Ou a queda de cabelo ela é muito menor do que aconteceria numa situação normal. Então isso preserva muito a autoestima da mulher durante o tratamento e só concorre de maneira positiva para ela aceitar o tratamento e chegar ao final da melhor maneira possível.
Correto. Bom, eu tenho uma outra informação do Instituto Nacional do Câncer, de que quando detectado no início, existe mais de 90% de chances de cura do câncer de mama. A inteligência artificial pode salvar mais vidas nesse sentido?
Olha, você me pegou nessa pergunta. A inteligência artificial está sendo utilizada cada vez mais dentro da medicina. O que, que ela poderia fazer nesse caso aqui? Colocar a mulher dentro de alguns algoritmos. A gente, na verdade, utiliza esses algoritmos na prática, de modo que a gente consiga determinar para aquele padrão de mulher, então aquela idade, aquele histórico familiar, os achados de mamografia, ecografia, qual é o risco que ela tem de desenvolver câncer de mama em algum período da vida dela. Nesse sentido, sim, a inteligência artificial nos ajuda, mas naquele sentido de inteligência artificial para fazer o diagnóstico sozinho, isso realmente ainda não está disponível na medicina para o câncer de mama.
Uhum. Sim, e doutor William, o senhor falou dos equipamentos modernos, da tecnologia de ponta no Centro de Oncologia do Paraná, mas a gente acompanha que o atendimento pelo SUS também hoje tem equipamentos muito modernos para as mulheres que fazem tratamento de graça, não é mesmo?
Exatamente. O SUS não está desfalcado em termos de equipamento, não. Tá? Todo o equipamento, por exemplo, a radioterapia, né? Cada vez mais a radioterapia está se tornando mais precisa e menos agressiva no sentido de irradiar somente a área do tumor e não uma área maior em volta, produzindo menos efeitos colaterais da radioterapia. Isso está disponível no SUS. É a radioterapia com tecnologia 3D, tridimensional ou de imagem modulada, que é o que a gente chama. Está disponível no SUS. Não em todos os lugares, obviamente, mas os melhores centros de oncologia voltados ao SUS, que a gente chama de CACOM, que são centros de alta complexidade em oncologia, existe radioterapia desse perfil. Os medicamentos, a mesma coisa, porém na questão de medicamentos existe uma certa restrição para os medicamentos mais modernos, que ainda não estão cobertos pelo SUS na oferta dessas pacientes, mas muita coisa já chegou no SUS nos últimos 10 anos e sim está disponível. Tanto para diagnóstico, ressonância, mamografia, ecografia, a biópsia guiada por punção está disponível e para terapêutica também, só que na questão de medicamento, algumas coisas ainda não estão disponíveis no SUS, a menos que entre com uma judicialização e a gente quer evitar isso. Né?
Uhum. Há um modelo ideal, por exemplo, assim, ter uma rede multidisciplinar de amparo, de modo que a paciente se sinta mais motivada ao tratamento?
Absolutamente, isso é fundamental. Quando a paciente tem um diagnóstico de câncer de mama, o chão dela se abre e ela cai num buraco em que ela imagina que ela vai ter que operar a mama e tirar a mama inteira, vai perder uma mama inteira, vai fazer quimioterapia que vai cair todo o cabelo dela e ela vai ficar feia, e ainda assim não vai curar o câncer, ela vai morrer. Então essa é uma das ideias que aparece na cabeça da mulher logo no diagnóstico. Esse é o tumor que mais causa choro, assim, a paciente chora na nossa frente quando dá o diagnóstico. O que mais tem impacto emocional que eu vejo dentro da oncologia é o câncer de mama disparado. Então, se nós dispusermos de uma rede de outros profissionais, não médicos, mas que estão envolvidos com a área de saúde, entra aí o psicólogo, pode ser o psiquiatra, a nutricionista, a enfermeira, serviço social de amparo mesmo, você vem de outra cidade, a gente vai colocar você numa casa de apoio aqui, que você pode receber o tratamento em Curitiba, vindo de uma outra cidade. Tudo isso aí é fundamental, inclusive aqueles grupos de apoio das mulheres, né, que se reúnem para conversar e falar, olha, eu tive câncer de mama, passei por isso, fica tranquila, minha trajetória foi dessa forma, sobre ser parecida, você vai chegar no final, eu tô bem, eu tô vivo, eu tô aqui. Isso é fundamental para que a paciente encare de frente esse diagnóstico, esse tratamento, que é uma fase complicadíssima da vida dela, a gente sabe disso, e chegue no final da melhor maneira também.
É que além do medo da morte quando ela recebe o diagnóstico, doutor, há também a questão da autoestima, né? As mamas da mulher, elas têm um significado muito importante na vida da mulher, não é?
Exato. Exatamente, a gente percebe isso. É estética, é órgão sexual, é amamentação, é o passado dela, a relação dela com o filho tem a ver com a mama, é tudo na vida, tudo passa pela mama na vida da mulher. Então, felizmente hoje, né, os tratamentos cirúrgicos estão cada vez mais conservadores. Cada vez menos você precisa fazer uma cirurgia hoje que tira a mama inteira. Então, as cirurgias são conservadoras, não é a radicalidade da cirurgia que vai curar o câncer de mama. A gente sabe disso hoje. 20, 30 anos atrás, era uma mastectomia radical feita em grande quantidade. Hoje mudou bastante. Então, sim.
Isso já é um avanço, não é mesmo?
Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma.
Mas há também a cirurgia reparadora, né, doutor?
Exato, a reconstrução estética. Então, quando a gente vai falar de cirurgia para câncer de mama, o que a gente bate mesmo, assim, a discussão maior é em relação à reparação, à reconstrução que vai ser feita da mama após a cirurgia. Então, praticamente já não se faz mais mastectomia radical hoje em dia, mas se pensa assim na reconstrução, inclusive pensando na simetrização da mama contralateral. Então, todo esse aspecto é trazido aqui no consultório quando vai falar em cirurgia de câncer de mama.
Quando a alta do câncer de mama, né, a cura do câncer de mama, ele pode depois voltar?
Pode. Infelizmente, ele é muito traiçoeiro nesse sentido. Para todos os cânceres, exceto para o de mama, a gente diz que após 5 anos de finalizado o tratamento, se ela não tiver nenhum sinal de recorrência da doença, ela está, em teoria, curada. Para o câncer de mama, esse tempo é no mínimo de 15 anos. Por que isso? Que a gente tem visto, cara, já faz tempo, né, que se percebe isso, pacientes 10, 11, 12 anos depois de finalizado o tratamento, apresenta uma nova lesão no pulmão, no fígado, na própria mama, no linfonodo, que vai biopsiar e descobre que ela é o mesmo perfil da doença tratada 10, 12 anos atrás. Então, o câncer de mama tem um período de latência maior no organismo, que as células podem ficar adormecidas e se tornar ativa muitos anos depois. Então, essa vigilância, ela é, na verdade, para a vida inteira. Após 5 anos, a gente deixa um espaço de 1 ano para os retornos de consultório, para fazer os exames, mas não vai receber alta antes de 15 anos.
Sim, doutor William, uma curiosidade. Ainda há muitas mulheres que continuam sem fazer rotinas de detecção, exames de rastreamento?
Ainda há. Não é muitas mulheres, porque a mulher ela tem uma conscientização muito maior do que o homem, se a gente comparar com a questão da próstata, né, seria o equivalente. Nesse sentido de procurar o atendimento, espontaneamente mesmo, independente das campanhas, ela procurar o seu ginecologista, falar sobre isso e levar a sério. A mulher leva muito mais a sério do que o homem, então, felizmente, não é tão comum a gente ver a mulher negligenciando esse aspecto dos cuidados dela, felizmente.
Agora, com relação ao homem, aproveitando o que o senhor falou, né? Nós já estamos entrando aí no mês de novembro, quando há a campanha Novembro Azul. É muito importante essa questão, né, dos médicos estarem também fora da clínica, em um lugar onde há muito movimento de gente, porque o homem, sim, ele tem mais preconceito, mais medo, não procura tanto esse autocuidado com a saúde.
Exatamente. Esse tabu é muito maior para homens do que para mulheres. Então, o homem, sim, ele tem que ser lembrado todo ano que ele precisa fazer o toque retal, fazer o exame de sangue, que é o PSA, e precisa comparecer ao urologista ou oncologista para fazer essa avaliação toda. Então, a gente tem que lembrar com ativamente o homem de fazer isso, coisa que no câncer de mama é mais tranquilo. Então, essas campanhas são mais importantes até do que câncer de mama, no meu olhar aqui, para os homens, sabe?
Muito bom. Eu quero agradecer a sua entrevista hoje aqui no programa Justiça para Todos, Dr. William, e deixá-lo à vontade para a sua mensagem final.
Minha mensagem final é no sentido de que o câncer pode acontecer em qualquer pessoa, e o câncer diagnosticado em fases iniciais, como você muito bem pontuou, existe uma taxa de cura muito elevada que pode exceder 90%. Então a gente tem que pensar nisso, em fazer um diagnóstico precoce, trabalhar com medicina preventiva, deixar os tabus de lado e procurar consulta médica uma vez por ano para fazer esse screening, fazer tudo o que precisa ser feito para sua faixa etária, para o seu fator de risco pessoal e familiar, para descobrir uma doença e tratá-la antes que torne um problema muito maior. É a melhor maneira da gente nos dar um presente e se cuidar dessa forma. E eu queria agradecer a oportunidade que vocês estão abrindo para a gente conversar, parabenizar essa iniciativa de trazer essas informações em larga escala para quem está nos ouvindo. É um prazer estar aqui com vocês.
Muito bom. Só para a gente fechar, tem um ditado que diz, né? Quem procura, acha. Nesse caso, quem procura, acha. Quem acha, cura?
Exatamente. Quem procura, acha. Quem acha, cura. E sofre muito menos, né?
Tá certo. Mais uma vez, então, muito obrigada pela entrevista hoje aqui.
Eu que agradeço e um grande abraço a todos.
Um abraço. E eu quero agradecer também a sua sintonia. Eu conversei hoje aqui com o Dr. William Castellanes. Ele é cirurgião oncológico do Centro de Oncologia do Paraná. E nós falamos da tecnologia que colabora no combate ao câncer de mama. Eu sou Patrícia Armentano. O programa Justiça para Todos fica por aqui. Mas você pode conferir essa entrevista em um podcast da Amapar. Essa e também todas as outras entrevistas com especialistas, magistrados, magistradas e demais conteúdos relacionados ao sistema de justiça. E é bem fácil escutar as edições. Basta você escolher entre as plataformas de streaming, Spotify e Deezer, e buscar por podcast da Amapar. Lá estão disponíveis todas as entrevistas do programa Justiça para Todos. Até!
Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.